Caríssimos irmãos e irmãs reunidos nesta igreja, irmãos que nos ouvem em muitos lugares do Brasil e do mundo, recebamos nós as bênçãos de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Durante a exortação da nossa irmã Marilda, ela fez referências à introdução da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipos. Era uma igreja tida como fiel ao Senhor. Do mesmo modo que outras igrejas agiram com infidelidade. E quando nós olhamos para as nossas igrejas cristãs, também como naquele tempo nós percebemos que existem as igrejas fiéis ao Senhor, dignas das nossas orações e das considerações do Espírito, e existem também as igrejas infiéis, as quais nós devemos admoestar com a palavra, sem fazer juízo às pessoas ou às denominações, porque há um que tudo vê e que julga conforme o justo juízo do seu eterno coração. Ser fiel e ser infiel é uma realidade que está dentro da igreja. Não quer dizer que dentro de uma igreja só existam pessoas fiéis ou só infiéis, mas existem crentes destas dupla natureza. E nós vamos conviver até o fim dos dias com esta fidelidade e infidelidade. Mas é necessário que nós olhemos para nós mesmos e que façamos um juízo a nosso respeito. Costumamos olhar sempre o cisco no olho do nosso irmão, mas temos dificuldade para olhar para dentro de nós. Nós temos que olhar para dentro de nós e ver se nós estamos sendo fiéis ao Senhor. Ninguém deve fazer juízo de um ou de outro, mas cada crente precisa olhar para si mesmo e perguntar se está sendo fiel ou infiel, porque isso determina a nossa salvação ou a nossa perdição. E o que é ser fiel? Disse a nossa irmã exortadora, é conhecer a vontade do Senhor. Ela disse mais, é viver a vontade do Senhor. Você precisa conhecer a vontade do Senhor. Eu não posso conhecer por você. Do mesmo modo, quando você morrer, eu não vou estar do teu lado. Você vai estar sozinho. Seus conceitos, suas obras, as suas desculpas. Problema teu com o Senhor. Mas a hora de você decidir é agora. E lá nos céus não se aceitam desculpas. Eu não tinha tempo, eu estava ocupado com meu gado, com a minha casa, com meu campo, com as minhas obras, com a minha profissão. Tua profissão lá nos céus, o Senhor não quer nem saber qual é. Sabe o que é isso? Porque lá não tem profissão, não se exercita lá a profissão, advocacia, medicina, não tem essas coisas na eternidade. Não no sentido que se dá aqui, de ter algum valor diante de Deus para nos justificar e dizer, não, eu era médico, ajudava diversas pessoas lá que estavam enfermas, eu era advogado, lutava pela justiça no mundo, político, isso nos céus não nos justifica. O que nos justifica nos céus é a vivência do amor. Amém. Em resumo, isso se chama evangelho. Mas, pastor, como é que eu vou viver este amor? Isso é um problema teu, não é meu. Eu já tenho os meus problemas para viver o amor de Cristo. Você tem que aprender a viver o amor de Cristo através da sua palavra. Existe aqui um livro à direita das Escrituras, chamado Novo Testamento. Sabe o que é isso aqui? O amor de Deus para com você, pecador, miserável, desgraçado. No meio das Escrituras, do lado direito, existe um livro chamado Novo Testamento. Amor de Deus para com você. Lá na tua casa, se vira. Pega a tua Escritura, vai ler, preguiçoso. Vai estudar, como disse a irmã. Vai refletir. Vai implorar, fique de joelhos lá, converse com o teu Senhor. Confesse os teus pecados, a tua indiferença, a tua preguiça, a tua incapacidade de perceber as coisas que vão te tirar da escuridão. Confessa ao teu Senhor. Salve-se. Desperta do meio dos mortos, diria o apóstolo Paulo, enquanto você pode, porque quando ele vier, ele vai abraçar o que é dele. E você vai chorar, espernear, gritar, blasfemar, e não vai adiantar. Ele vai ser tragado por um redemoinho de destruição e vai levar tudo o que ele abraçar. Não importa se é homem, mulher, velho, criança, se você é ignorante, formado, se você tem título, não tem. Não importa, jovem, não é, não importa, irmãos. Vai arrastar tudo com ele. Você já viu em alguma guerra, nesses lugares onde há destruição, você já viu as crianças serem preservadas por alguma razão? Deus não poderia preservá-las? É Senhor de tudo, é claro que ele poderia preservá-las. Então por que que não preserva? Porque todos nós estamos sujeitos ao arrastamento que vem sobre este mundo para destruir o império deste mundo, que é o gerador de todo o sofrimento que nós estamos vendo aí, injustiça. Você quer ser arrastado? Você pode mudar isso, você pode mudar. Se você não mudar, você vai ser arrastado. Não adianta espernear. Haverá choro e ranger de dentes, diz a palavra, uma expressão simbólica, mas que pretende exprimir o que você vai sentir. Choro e ranger de dentes. Sede, fome, desespero, solidão, flagelos. Sim. Por quanto tempo? Por um dia? Por 2 dias, por 10 dias, por 30 dias, por 1 ano, por 2 anos, por 10 anos, eu suportaria 10 anos de flagelo, desde que depois eu saísse de lá para a glória de Deus. Mas não, a palavra diz assim, sofrimento eterno. Não sei o significado, pode ser que tenha uma duração esta eternidade, esta palavra na sua origem, no hebraico ela não significa para sempre, mas por um tempo muito longo, por um tempo indeterminado, por um tempo que não se sabe qual é. Você quer isso para você? É o momento de nós decidirmos se nós vamos conhecer a vontade do nosso Senhor e viver a vontade do nosso Senhor. Não tem receitas. O que nós fazemos na igreja? Ler, comentar a palavra de Deus, alertar a irmandade, mostrar a interpretação de passagens, mas não é suficiente. Se você não tomar uma decisão, não é suficiente. Você tem que decidir por Cristo. Deixa Cristo entrar na tua casa. Não fique brincando de igreja, não. Tem gente que é assim. Entra na igreja e quer continuar com a vidinha mole que tinha lá. Continua adulterando, vivendo na desonestidade, na preguiça, não participa da igreja, fica fazendo de conta. Como nós não vamos pôr ninguém daqui para fora, fica aí, no canto da igreja, parecendo que está salvo. Parecendo. Mas, meu irmão, ninguém tem certeza, nem o pastor tem certeza se está salvo ou não. Então eu tenho que levantar de manhã e cuidar todos os dias da vontade do meu Senhor. Isso não é uma coisa para se fazer uma vez por semana, não, irmãos? E a missa? Fazer de conta, como o pessoal faz aí? Por que que se convencionou isso, irmãos? Desde quando a igreja primitiva nasceu, estas igrejas aqui, a que se referiu a nossa irmã, a igreja de Filipe, a igreja de Roma, de Corinto, desde quando Paulo fundou essas primeiras comunidades, Satanás estava de olho nele. Sabe o que ele fez logo depois dos primeiros 150, 200 anos da história? Ele começou a preparar a cama para o sujeito se deitar, só que na casa dele, não na casa de Cristo. E no ano 400 nós tivemos essa grande obra aí, que teologicamente, nós estamos falando da instituição, teologicamente chamado catolicismo, aonde alguém faz por mim. Bonito, né? Interessante isso. Alguém vai lá e resolve meu problema. Eu vou para casa. Eu participo daquela igreja, vou lá, faço as minhas obrigações e vou para casa viver a minha vidinha. Enquanto tem alguém lá enclausurado orando por mim. Isso tem fundamentação no Novo Testamento? Vocês viram aqui alguém enclausurado orando pela humanidade? Inventaram. As pessoas acreditam porque são ignorantes, no bom sentido, dos textos bíblicos. E hoje muitos são explorados, multidões são exploradas por falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores, porque são ignorantes das escrituras, como era na Idade Média, quando Martinho Lutero resolveu fazer a reforma. Os padres faziam e desfaziam, vendiam um pedaço dos céus, pedaço da cruz de Cristo, osso dos santos, pedaço da roupa de Jesus, do manto que jogaram a sorte sobre ele. Uma vergonha para a cristandade. E parece que a gente ainda está envolvido naquele sono, sabe, irmãos? Naquele sono. Satanás se sentou lá, no dizer do Apocalipse, se sentou no trono de Deus, querendo parecer Deus. E Martinho Lutero, um sujeito baixinho assim, meio gordinho, monge da igreja, foi lá e deu uma nele. Fundou a igreja protestante, mas ele não foi embora. O mundo é o lugar dele. Ele é o príncipe do mundo. E novamente, ele levou o nosso povo à cegueira. Levou o nosso povo a ficar distante das escrituras. Se você não conhece as escrituras, eu posso te enganar facilmente. Eu sou eloquente, eu falo, você olha para mim e fala, nossa, olha o pastor, ele deve saber o que está falando. E se eu estiver te enganando? Você não conhece a escritura? Confere aí na escritura o que eu estou falando, para você ver se é verdade ou não. Não confie em mim, não. Eu estou dizendo isso porque você tem que entender que é você que vai encontrar a salvação e receber Jesus Cristo na tua vida. Você não depende de mim, não depende de ninguém, só de você. Abra as portas do teu coração para Jesus entrar e olha, deixa ele botar para fora toda a sujeira que tem aí dentro. Não apresenta nada para ele. Deixe ele entrar, expulsar da tua vida todos os conceitos equivocados que foram colocados aí dentro. Deixa limpar a casa, ó, varrer, jogar tudo fora. Deixa entrar uma vida nova. Vida nova. Quais são os conceitos? Está no Evangelho do Senhor. Novo Testamento, leia, mastigue, reflita, deguste. Isso é tarefa de todos os dias, não pode ser só no domingo, entendeu, irmãos? Todos os dias eu tenho que pegar a minha escritura, olhar, examinar, refletir e pedir ao Senhor que interceda por mim. é tarefa de todos os dias. Esquece aquele conceito de que tem alguém lá, um padre, um pastor, um guru, um médium, alguém lá fazendo o que precisa para resolver meus problemas. Que ideia mais tola, infantil, o sujeito ir na igreja pedir para Deus resolver os problemas dele. Ah, faltando dinheiro em casa, tem gente doente, os filhos são mal educados. O sujeito vai na igreja pedir para o Senhor: Senhor, dá um jeito nas minhas crianças lá, porque deve ter o diabo lá. É claro que o diabo está lá, porque você abriu a porta para ele entrar na tua casa desde quando você casou-se. Não tinha religião, não se importava com a igreja, não se importava com o evangelho, com nada. Os filhos cresceram num ambiente muito interessante. Agora eles são mal educados, não respeitam você, e você quer culpar o diabo. O diabo é você. É você que deixou o diabo entrar na tua casa. Se você deixou, agora é hora de você tirar ele daí. Entrou porque eu não sabia, mas agora você sabe. Eu vou pegar a palavra do Senhor, eu vou orar na minha casa todos os dias de manhã, vou ler uma página, vou refletir, vou implorar ao meu Senhor para que afaste da minha casa o maligno. Você vai ver como os teus filhos vão melhorar. Você tem que fazer alguma coisa. Eu peço à igreja, vamos trabalhar neste mesmo raciocínio, nesta mesma linha interpretativa. Eu peço à igreja para o Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 20. Todos que estão nos acompanhando de longe, tome da sua escritura. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 20. O Senhor estava falando aqui com seus discípulos e tratando do poder da fé. Nós podemos perceber algumas instruções que penso ser importante para nós, porque a gente, para viver hoje, nós temos que ter fé na superação de todos os obstáculos desta vida e dos obstáculos também relacionados com o nosso trabalho na seara de Cristo. Eles haviam passado de manhã por aquela figueira que o Senhor tinha amaldiçoado. No capítulo anterior, ele foi ver se tinha figos, não tinha, e ele disse: nunca mais coma ninguém frutos de ti para sempre. Passaram de manhã pela figueira, a figueira estava seca até as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Tu amaldiçoastes, ela secou até as raízes. Como foi isso? Ele responde: tende fé em Deus. Quer dizer, com fé nós podemos fazer todas as coisas. Mas então eu posso fazer tudo? Ele está dizendo: tende fé em Deus. Quer dizer, segundo a vontade do meu Deus, eu posso fazer todas as coisas. Os estudiosos, eles costumam associar a figueira às pessoas, aos crentes que não produzem frutos. Em outras passagens também, Jesus diz que nós somos como ramos de uma videira e nós precisamos produzir frutos. As varas que não produzem frutos, cortam, jogam fora. Sempre quando eu leio sobre a figueira, eu fico me perguntando se eu tenho produzido frutos. Sabe por quê? Eu tenho medo de ser cortado. Pior, eu tenho medo de ser amaldiçoado. A figueira, que não produzia frutos, secou até as raízes. Os irmãos e as irmãs já imaginaram nós secos até as raízes? Estamos produzindo frutos? Estamos sendo fiéis sabemos a vontade do Senhor, estamos fazendo a vontade do Senhor. Infidelidade, sequidão. Fidelidade, figueira produzindo frutos. Vara que dá frutos. Trabalho limpo para que dê mais frutos. Vara que não dá fruto algum, corta, lança fora. Fidelidade, infidelidade. Em verdade eu vos digo, versículo 23, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então eu vou sair por aí movendo as montanhas. Olha, o evangelho é para ser interpretado em espírito e verdade. O que ele quer dizer é que a fé é capaz de fazer grandes coisas, até coisas que parecem impossível. Dizer aquela montanha, sai daí, lança-te no mar. Ele diz, é possível. Então vou sair por aí jogando as montanhas no mar. Não. O Senhor está dizendo que com fé a gente pode fazer coisas que parecem aos homens impossíveis. O pastor, então já está resolvido. Eu tenho fé em Jesus Cristo. Muito bem. Vou resolver todos os meus problemas. Tudo bem. Por que eu não consigo resolver os meus problemas com a minha fé? Porque a tua fé ainda está nos teus lábios. Não está no teu coração. E como que o pastor sabe disso? Olha para os frutos que você dá como árvore. Olha a tua volta. Vê a tua vida. Porque o Senhor cuida de todo aquele que lhe é fiel. Ah, é um mar de rosas? Eu disse que a vara, ela é limpa. Os crentes também passam por tribulações para que deem mais frutos. Eu não disse que é um mar de rosas, mas não pode ser uma vida desgraçada. Como muitos crentes têm uma vida desgraçada, irmãos. Existe, no entanto, vou pegar a montanha, salta daí para acolá, dentro do mar. Tudo certo? Olha, versículo 24. Por isso eu vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-la-eis. Ah, então não basta ter fé. Para que isso aconteça, é necessário que você ore e creia para que se cumpra conforme o desejo do teu coração. Pastor, existe fé sem oração? Não existe. A fé sem oração, ela só está na nossa língua. Não existe fé sem oração, irmãos. O Senhor não está instruindo aqui sobre a fé? É isso que ele está dizendo ao Pedro. Tendo fé, diga ao monte, sai daqui, salta para lá, e ele saltará. Ele pôs a mão sobre a figueira e disse, ninguém mais coma fruto de ti para sempre, a figueira se secou. Mas Jesus orava e muito. Orava e muito. Instruiu que nós orássemos e muito. Os apóstolos disseram para nós orarmos e muito. Quantas vezes você ora por dia? Uma vez? Por semana? Às vezes, quando você lembra, deita na cama, começa o Pai Nosso, quando chega no meio já está roncando, Será que alguém lá nos céus é capaz de escutar a prece de alguém que dorme no meio da oração? Olha, vamos atender aquele pobre coitado que deitou, estava muito cansado, resolveu orar e no meio da oração ele já dormiu. Irmão, o seu coração precisa estar ligado no Senhor. Se você estiver cansado, melhor ainda. Se puder, de joelhos, lá na tua cama, no teu quarto, põe um travesseiro no chão, fique de joelhos para falar com o teu Senhor. Senhor, estou cansado da lida e peço a tua bênção para o meu sono. Sê comigo, Senhor, agora e sempre. Amém. Demorou? Quanto tempo eu gastei? Uns 30 segundos? Levanta e vai dormir. Até o travesseirinho é aceitável para não machucar o seu joelhinho. Quando estiverdes orando, olha só, Jesus, chamar ele de mestre, eu acho até difícil, né? Porque a gente tem ele como nosso Salvador, nosso Senhor. A gente fica até assim, sem jeito de falar que Jesus é um mestre, mas era um mestre. E como ele estava no desempenho de um propósito divino, perfeito, ele nos ensina a orar. Quando estiverdes orando, perdoai. Perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe as vossas ofensas. Eu quero que aconteça alguma coisa na minha vida, eu tenho fé, de acordo com a vontade de Deus. Eu vou orar para que aconteça. Porém, a oração tem algumas instruções que devem ser observadas. Não basta fé, não basta orar. Existem instruções para que a oração tenha os seus efeitos. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai te perdoe, perdoe as ofensas do teu próximo. Mas, Senhor, e se não der, se eu me esquecer? Se vós não perdoardes também, o vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Agora o negócio zangou, irmãos. Ofensas nós temos muitas. Quando Jesus fala do pecado em pensamento, ao se referir ao adultério, eu fico pensando, e os outros pecados que também cometemos em pensamento? É possível alguém viver sem estar envolvido com as ofensas? Irmãos, que Deus nos ajude a não cometer transgressões graves. Mas nós precisamos dessa misericórdia todos os dias. Ele diz, se você não perdoar, você não será perdoado. Por consequência, a tua oração não vai chegar nos céus e a tua fé não vale coisa nenhuma e o que você pede não vai acontecer. Entendeu? Olha como a coisa vai se desdobrando, né? Se fosse só pedir, tudo certo. Muita gente pede. Alguns escrevem dizendo, pastor, peço tanto, não acontece. Será que está olhando essa receitinha aí? Eu preciso pedir, eu preciso orar, eu preciso perdoar, esperar a vontade do meu Senhor. Lutero dizia, às vezes demora um pouco, mas ele sempre atende. Tem irmãos que quer pedir, quer receber agora, né? Ah, Senhor, amanhã, por que não veio ainda? Lá em cima tem um cronograma, você pede, entra na lista, na fila de espera. Lá tem uma filhinha também esperando, vai acontecer na hora que Deus determinar. Não estamos aqui jogados como porcos, irmãos. Estamos aqui para sermos trabalhados pelo Espírito. A palavra de Deus e o Espírito Santo promove a nossa vida para a eternidade. Os dias de angústia, de tribulação, de solidão são importantes. As enfermidades, tormento pessoal, uma pessoa angustiada intimamente, mas é uma coisa maravilhosa. Pior é o outro que está tudo bem, que não tem problema. Você não tem problema? Não, pastor, para mim está tudo bem, a vida está tudo certo. Suspeitíssimo. Porque quando você está angustiado, quando você está em tribulação, se sentindo sozinho, sentindo como se você não fosse nada, aí é que você está na condição favorável para que o Espírito de Deus trabalhe você e te glorifique. Foi assim com o apóstolo Paulo. E eu, que não sirvo nem para chegar perto do chinelo dele, que dirá para carregar a sua sandália. E ele reclamava, foi procurar o Senhor várias vezes: Senhor, tem um espírito maligno me atormentando aqui. O Senhor nem respondia. Tendo ido lá 3 ou 4 vezes, um dia o Senhor disse para ele: olha, a minha graça te basta, meu filho. E que Paulo fez? Quietinho para trás, foi trabalhar. Agora, nós queremos viver com Jesus na vida boa, na vida mole, sem sermos atormentados? Isso não é evangelho, irmãos. Os sofrimentos e as dificuldades são para nós desafios. Desafios que a palavra de Deus e o Espírito Santo vai ajudar a superar. E é isso que nos engrandece diante de Deus, não diante dos homens. Estamos lá preocupados com o que pensam de nós, os homens. O problema está é naquilo que pensa de nós o Senhor. Eu não quero me surpreender depois que morrer. Você vai arriscar? Você acha que está tudo certo? E se você se surpreender, quando você acordar do lado de lá, você vê que a sua volta é escuro? O salmista Davi, ele diz no Salmo 23, uma coisa que deve ficar forte em nós. Ele fala sobre o vale das sombras. Ele chama vale das sombras da morte. Atravessando ali, Senhor, se o teu cajado estiver comigo, eu atravessarei. E se não estiver? Ou você acha que você não vai passar lá no vale? Vai subir na carruagem de fogo como Elias para os céus? Seria bom, né? A gente subir na carruagem de fogo. Mas não é verdade. Você vai passar no vale das sombras da morte, irmãos. E aí? Se o Senhor não estiver do nosso lado, se nós não estivermos firmes e preparados para os grandes desafios, nós vamos chorar. Nós vamos chamar a nossa mãe, o nosso pai, a Deus, aos nossos amigos, os nossos conhecidos. Nós vamos ficar muito tristes, porque ninguém vai nos responder. Isso chama-se morte. É a região da morte, conforme dizem as Escrituras. Não queira ficar por lá. Perdoa o teu irmão, as ofensas do teu irmão, para que Deus possa perdoar também as vossas ofensas. Que o Senhor nos ajude. Olha, irmãos, nós estamos já há muitos anos aí no ministério, conversando com todo tipo de pessoa. Irmãos daqui, irmãos de longe. Perdoar é a coisa mais linda. Olha, os filósofos, os poetas, eles glorificam o perdão, porque não tem atitude mais nobre. Tudo muito bonito. Enquanto você não tem alguém para perdoar. Quando você tem, a coisa fica complicada. Aí você se remói. Aí você diz: mas não é possível. Esses dias me escreveu uma irmã falando sobre o marido que confessou a ela um dia ter tido um caso com uma outra mulher. Casamento estável, crentes, pessoas dedicadas. A mulher entrou em parafuso. Diz que o perdoou, mas não consegue esquecer. E é natural, irmãos, porque não é fácil a nossa confiança ser ferida. Mas não é impossível. Clama ao teu Senhor. Diz: Senhor, limpa a minha alma de toda mágoa. Me faz ser santo. Me ensina a perdoar como o Senhor nos perdoou na cruz, estando nós em muitas ofensas. Nos perdoou e morreu no nosso lugar. Comprou nossa dívida do diabo. Derramou seu sangue por mim, por você. Ele nos perdoou. Ele costumava dizer: olha, o nosso Pai faz chover sobre justos e injustos, sobre os bons e os maus. Você vê chover na roça do homem mau, não vê? O homem bom que tem a roça dele, do lado tem o homem mau. A chuva não cai só sobre a roça do homem bom. Ela cai sobre todos, porque o nosso Pai nos ama, apesar das nossas muitas ofensas. E nós precisamos aprender a amar com este amor. Não sei como, mas nós precisamos implorar a Deus que nos ajude pelo Espírito Santo a amar com o amor de Jesus. Que Ele nos ajude. Amém.